O livro da semana, por Nuno Gomes Garcia.
O jornalista e historiador luso-brasileiro João Vítor Pires, para escrever este Classificados da Corte, que vamos falar hoje, estudou mais de 9 mil anúncios publicados pela Gazeta do Rio, um jornal brasileiro do início do século XIX, no período entre as invasões francesas e o regresso de Dom João VI a Lisboa. Regresso que faz exatamente 200 anos, no próximo dia 3 de julho. Um grande livro que retrata a vida no Brasil daquele período em que o Rio de Janeiro passou de mera cidade colonial à capital do Império. Olá, João. Bem-vindo.
Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar com
Obrigado por teres
consigo.
Aceitado falar aqui connosco. João, este livro tem muitas vertentes, nós há pouco falávamos sobre isso. Fala, no fundo, de toda a sociedade e de toda a política e de toda a economia daqueles 20 e tal anos, desde a chegada da corte portuguesa ao Rio e desde a partida do rei, do regresso do rei a Portugal. Mas o que mais, pelo menos quando eu li o livro, o que mais me tocou foi a questão do escravizado. O Rio de Janeiro, naquele período, estamos a falar entre 1807 e 1821, foi a cidade do mundo que mais pessoas escravizadas recebeu de África, nomeadamente vindos dos territórios que pertencem hoje à República de Angola. Tu conheces o número exato de escravizados que aportaram no Rio de Janeiro durante estes 20 anos, 15 anos?
Foram 13 anos, né? Entre março de 1808, que é o período que é o mês em que Dom João VI desembarca no Rio de Janeiro, e abril de 1821, que é quando ele regressa para Lisboa, só chegaria em julho, como você mencionou, vai completar agora 200 anos do desembarque de Dom João VI de volta em Lisboa. Agora, o número exato de escravizados que desembarcaram no Rio de Janeiro, seja nesse período em que Dom João VI esteja no Rio, seja em qualquer outro período do período colonial no Rio de Janeiro, nunca é exato, né? Nós temos assim estimativas. Existiu e existe um projeto de muitos historiadores ao redor do mundo que se chama Transatlantic Slave Trade Database, que é uma base de dados online que muitos historiadores ao redor do mundo, e muitos deles brasileiros, outros ingleses e de outras nacionalidades, reuniram todos os registros que existem de navegações que transportaram escravizados do continente africano para os Estados Unidos, para o Brasil, para qualquer que seja a região. O que essa união de registros nos diz é que, ao longo dos quase 4 séculos de escravização no Brasil, foram cerca de 4,8 milhões de pessoas transportadas para o Brasil e escravizadas no Brasil. Desses 4,8 milhões, no século XIX, foram 2,2 milhões para o Brasil, sendo que o Rio de Janeiro, desses 4,8 milhões, abrigou 2,2 milhões. Nesses 400 anos, e no século XIX, cerca de 1 milhão. Agora, no período joanino especificamente, essa base diz é que foram cerca de... Mas a base não diz especificamente o período joanino, os números que eu tenho aqui agora, poderia até pesquisar, mas os números que eu tenho aqui agora é que entre 1807 e 1828, ou seja, já após o período joanino, foram cerca de 500 mil. Mas precisar ali especificamente quantos foram nesse período, foram centenas de milhares, podemos dizer assim. Mas exatamente quantos foram é complicado.
Quem nos está a ouvir e não achar este número impressionante, pensemos que há 200 anos a população mundial, não sei se passaria 1.000 milhões, portanto deveria ser 7 vezes mais pequena que a população atual hoje. Portanto, isso nesse
Sim.
contexto é um número extraordinário. Mas, João, eu li este teu livro, foi uma bela surpresa, li com muito, muito interesse. E nós, ao percebermos estes anúncios ligados ao que tu estudas, tem muitos anúncios ligados, por exemplo, ao imobiliário, não é? A compra e venda de imóveis no Rio de Janeiro, imagino, porque quando chegou lá, de repente, 15 mil pessoas vindas de Lisboa, imagino o impacto que isto teve na questão imobiliária. Falas também dos livros, e como isto é um programa sobre livros, o mercado de compra e venda de livros no Rio de Janeiro era extraordinariamente dinâmico, bons tempos. Hoje, se calhar hoje era bom termos essa percentagem enorme do mercado livreiro. Mas, outra vez, os anúncios que mais perturbam são realmente aqueles relacionados com a compra e venda de pessoas escravizadas. Tu referes que nesse livro, se bem me lembro, no livro, nesse período, aportam 735 navios negreiros no Rio de Janeiro.
Segundo esse estudo, segundo essa base de dados que eu lhe disse agora, você coloca lá o período entre 1808 e 1821, os registros indicam 735 embarcações do continente africano para o Rio de Janeiro nessa altura. Mas podem ter sido mais, de certeza que existiram muitas embarcações que nem sequer foram registradas.
Claro, 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 claro. Mas voltando a falar dos anúncios, bem, no meio desses anúncios de casas e de livros, existem esses anúncios de compra e venda ou até de procura de escravizados que fugiram, não é? E o proprietário faz um anúncio para ver se alguém encontrou o tal escravizado com uma cicatriz ali e tal. É muito interessante. Mas isso, nós vamos ao nível de coisificação do ser humano. Quem ler o livro, eu aconselho vivamente a ler este livro, é impressionante, porque a coisificação é mesmo extraordinária. Bem, mas fala-nos desta viagem oceânica, esta travessia do Atlântico. Como é que era o cotidiano dos escravizados nos primeiros dias em que lá chegavam, os castigos que sofriam? Eu sei que isto é muita pergunta, mas
Pois é,
tenta.
eu aqui nesse. Eu no livro, eu foco muito o meu documento de estudo, né? Foram as mais de 1.600 edições da Gazeta do Rio de Janeiro, que é o primeiro jornal da história do Brasil, o primeiro jornal impresso no Brasil da história. O Brasil só teve o seu primeiro jornal com a chegada da corte portuguesa na cidade em 1808, ou seja, quase 170 anos depois de Portugal ter o seu primeiro
Mas
jornal,
era uma espécie de
né?
jornal do governo, não era
Era um
a
jornal
Gazeta do
estatal, o
Governo.
jornal pertencia à monarquia, ao governo de Dom João VI e seus ministros. O jornal, mais especificamente, pertencia à Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Pronto, aqui fica claro que é um jornal estatal.
Claro.
Mas na última página publicava aquela seção de anúncios, que são o que nós hoje em dia chamamos de classificados, e esses anúncios eram o que a população pagava, né? A partir de 1817 esses anúncios vão ser pagos, antes eram gratuitos. A população ia lá e mandava anunciar alguma coisa que queria vender. Isso poderia ser imóveis, poderiam ser livros, poderiam ser carruagens, cavalos e até pessoas escravizadas. E esses anúncios, dos mais de 9 mil anúncios que eu li, cerca de 1.400 são relacionados a essa compra e venda de escravizados. Muitos
À volta
deles
de
são de.
15%, não
Volta de 16%. E
é?
muitos deles são de fuga de escravizados. Só que a fuga também era um negócio. Na época, né? É curioso isso, porque os senhores dos escravizados, quando publicavam no jornal, ah, eu procuro o meu escravo que fugiu no dia tal com os seguintes sinais, e descrevia as cicatrizes ou os sinais de golpes que aquele indivíduo tinha, ou as roupas que usava, ou a nação de que era, o que que era a nação, era a forma como a população, na época, indicava a origem de um indivíduo. Então a nação podia ser Angola, que eram aqueles que tinham vindo do Porto de Luanda, podia ser Benguela, Cassange, Moçambique, Mina, que eram aqueles que vinham da costa da Mina, no atual Nigéria, Benin. Ou seja, esses anúncios descreviam muito sobre esses indivíduos, por mais que não eram anúncios que tivessem sido escritos pelos escravizados, obviamente, mas dizia muito sobre o cotidiano desses indivíduos e do que eles passavam e com o que trabalhavam. Isso tudo é muito interessante. E eu estava a dizer que a fuga era um negócio. Porque os senhores, quando anunciavam a fuga de um indivíduo, ao fim do anúncio eles diziam: quem encontrar o meu preso
Recebeu uma
que
recompensa.
fugiu, oferecia uma recompensa. E eu calculei, ao longo desses 13 anos de circulação da Gazeta do Rio de Janeiro, eu fui anotando todos esses anúncios que indicavam um fugitivo e que oferecia recompensa. Portanto, dá uma média, mais ou menos, R$ 24.000 que eles ofereciam por um indivíduo fugitivo, né? R$ 24.000 é muito difícil fazer essa adaptação de moedas para
Claro,
hoje em dia, né?
eu ia te pedir isso, mas eu sei que é complicado.
É difícil. Eu faço no livro, faço a partir de um processo semelhante que fez o Laurentino Gomes, que também é um jornalista brasileiro que tem estudado muito a escravização, e ele faz essa adaptação de moedas, mas é muito arriscado. Mas dá R$ 24.000, dá mais ou menos o que hoje em dia seria cerca de R$ 2.000, coisa de €500. Mas, repito, é uma
É
estimativa muito,
arriscada,
muito, muito
é arriscada.
arriscada.
Olha, vamos então pôr esta questão interessantíssima dos africanos escravizados e vamos falar do Rio de Janeiro propriamente dito em 1808. Bem, há estudos que indicam, o inglês, uma obra da altura, de uma época do inglês, esquece-me agora o nome, ele apontava em 1808 o Rio com uma população de 50 mil pessoas,
Sim,
50
é o
mil
John
habitantes.
Lucock.
Exatamente, John Lookock. Bem, e de repente, fugidos das invasões napoleónicas, chegam milhares de fidalgos portugueses vindos de Lisboa. O número também não é líquido, acho que o máximo anda à volta dos 15 mil, não é? Há um
Há
mínimo que
estudos,
anda à volta.
há documentos da época que falam até em 18 mil, há estudos que falam em 10 mil, Tem um historiador brasileiro chamado Jurandir Malerba, que ele investigou mesmo tudo que ele conseguiu acerca desse suposto número de indivíduos que vieram com a corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Ele estima entre 6 e 15 mil, mas é um número que
Pronto.
talvez nunca vamos saber exatamente quantos vieram.
Tem uma grande amplitude. Bem, mas mesmo assim estamos a falar
É um
de uma
acréscimo
cidade de 50
populacional
mil
enorme,
habitantes.
sem
Enorme.
dúvida. Sim.
E qual foi, que impacto é que isso teve do ponto de vista económico, social, mas também do ponto de vista, por exemplo, das propriedades, como é que a cidade cresceu nessa altura? Imagino que o Rio de Janeiro se transformou de um momento para o outro, e muito rapidamente.
Sim, você pode avaliar esse impacto da chegada da corte portuguesa sobre vários aspectos, sobre várias perspectivas, digamos assim. Uma delas, como estávamos falando há pouco, é sobre a questão dos indivíduos escravizados, porque como a população aumenta muito também a demanda por mão de obra, e naturalmente, da forma como a economia funcionava na época, aumenta muito também essa importação de indivíduos escravizados do continente africano. Mas também você pode avaliar, o aumento populacional é enorme, e isso vai gerar, por exemplo, uma grande demanda por habitações na cidade, e isso reflete-se inclusive nos anúncios de jornal, que dos mais de 9 mil anúncios que eu li, cerca de 1.800 são de anúncios de compra ou venda de imóveis, ou seja, 20% dos anúncios de jornal eram relacionados ao mercado imobiliário, que foi o mercado mais movimentado nessa época, justamente por essa grande demanda que surge. E não só a demanda, porque para os habitantes comuns, vamos dizer assim, que viviam na cidade do Rio de Janeiro, houve a questão de que, com a chegada da corte, surgem também os primeiros impostos. Até a chegada da corte, até a chegada da família real no Rio de Janeiro, não existia imposto territorial no Rio de Janeiro. Então surge nessa época, o que na época se chamava a décima urbana, foi o primeiro imposto territorial da cidade do Rio de Janeiro. Então, as pessoas não pagavam impostos, do nada se viram obrigadas a pagar impostos. E isso vai fazer aumentar o preço do imóvel, o preço do aluguel. Então, muitas pessoas vão se ver obrigadas a sair de suas habitações, e eu mostro isso também no livro, não só pelos anúncios de jornal, mas também a partir de algumas demandas, algumas cartas que alguns habitantes da cidade se reúnem e enviam para os ministros da corte, reclamando o aumento de preços, que eles, na altura, atribuem esse aumento do aluguel dos imóveis na cidade do Rio de Janeiro à chegada dos estrangeiros. Inclusive, eu mostro uma carta em que um habitante diz que os estrangeiros estão dispostos a pagar valores altíssimos pelos aluguéis. Então, isso
Quando
vai
falas
gerar
em estrangeiros,
um.
estás a incluir os portugueses? Não, os portugueses não são os estrangeiros de outras nações, ingleses.
A carta específica que eu tô citando falava dos ingleses. Sim.
Ok.
Porque o período joanino, que é o período em que o rei fica no Rio de Janeiro, a primeira metade do período joanino, o maior número de estrangeiros que vão para o Rio de Janeiro são ingleses, né? Mas na segunda metade, depois do Congresso de Viena, depois da paz na Europa, digamos assim, já começam a ir muitos franceses para a cidade do Rio de Janeiro, porque digamos que eles já começam a ser bem-vindos, né? Porque enquanto Napoleão ainda estava a comandar a França, os franceses não eram. Existiam muitos franceses no Rio de Janeiro, mas vamos dizer assim, não eram muito bem-vindos. Mas a partir da segunda metade, após o Congresso de Viena, a cidade do Rio de Janeiro, e eu mostro isso pelos anúncios de jornais, pelas lojas que anunciavam os seus produtos à venda, o Rio de Janeiro é inundado por lojas francesas que vendiam chapéus, roupas, carruagens francesas, vendia tudo. A Rua do Ouvidor, por exemplo, na primeira metade do Rio de Janeiro, na primeira metade desse período, entre 1808 e 1814, tinha mais lojas inglesas, principalmente lojas de vidros inglesas, boticas inglesas, mas a partir da segunda metade, a Rua do Ouvidor se transforma basicamente numa rua francesa, podemos dizer assim. Então, o impacto da corte também tem esse lado dos estrangeiros, e sob diversas perspectivas, ao longo do período isso vai mudando, conforme o mapa político da Europa também vai mudando. E
Claro.
o impacto da corte, como eu estou a dizer, pode ser avaliado sob várias diversas perspectivas, né, dessa forma. E,
Olha,
além disso, também o desenvolvimento da cidade. A
claro.
iluminação pública, por
Desenvolvimento
exemplo,
urbano,
é
urbano, não é?
expandida, sim, pavimentação das ruas, surge a primeira força policial da história do Rio de Janeiro, que foi a Guarda Real.
Olha,
Portanto.
e tu falaste, isso seria um impacto positivo no crescimento urbano da cidade, mas tu antes citaste uma série de impactos negativos da chegada desses milhares de pessoas. O imposto, a demanda pelas casas, creio que o aumento do preço das casas. Até que ponto este impacto negativo contribuiu para o desejo de independência, que entretanto chegou passado um par de anos, o desejo de
Não sei,
independência da sociedade brasileira?
se o imposto é um impacto negativo, né? Digamos que era uma coisa que naturalmente aconteceria em algum momento na cidade do Rio de Janeiro, né? não podemos colocar a culpa dos impostos na corte, digamos assim.
Não, mas não só dos impostos, mas dos outros, do impacto de...
Sim, compreendo, sim. O Rio de Janeiro, com a chegada da corte, ele se torna a capital do Reino de Portugal, né? Já mais adiante. E eu acho que era natural. O sentimento nativista, né, do povo brasileiro não surge com a chegada da corte. Isso não.
Já existia
Mas já existia antes, sim. E isso pode se ver por revoluções como a Inconfidência Mineira, no final do século XVIII. Claro. Mas esse sentimento, ele cresce naturalmente com a chegada da corte. O Rio de Janeiro tem um sentimento de independência, que com o regresso de Dom João VI, né, depois Portugal tenta recolonizar o Brasil, digamos assim, mas naturalmente isso nunca mais aconteceria. A partir do momento que a região experimenta o sabor da independência, podemos dizer assim, com a corte a residir na cidade...
Da emancipação, no fundo.
Exato, e agindo sobre suas próprias forças, digamos assim, com o regresso do rei para Lisboa, era natural que Portugal não iria nunca recolonizar o Brasil. Né, e que haveria essa emancipação. Era natural. Então, essa perspectiva do impacto da chegada da corte na independência do Brasil, eu acho que é a forma como mais se olha para esse período, né, que é basicamente a consequência natural da vinda da corte para o Brasil, seria a independência. Mas eu, nesse livro, olho para esse período de uma outra forma, que é uma espécie de micro-história, digamos assim, que é ver o que é que se passava ali nas ruas, o que é que se passava nas lojas, como é que os habitantes do Rio de Janeiro agiam, como é que eles se comportavam, como é que eles pensavam. E eu analiso tudo isso a partir desses anúncios do jornal, que eu acho que é uma forma curiosa de olhar para esse período.
E é um manancial de informação extraordinário. João, obrigado por teres falado connosco. Bem, aí quem nos ouve, não se esqueça, Classificados da Corte pode ser comprado em qualquer loja online ou, se preferir, requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.
O Livro da Semana, por Nuno Gomes Garcia.